Estamos com a folha 18, se vocês já pegaram. Estamos no livro de 1 Samuel. Algumas pessoas, acho que estão aqui pela primeira vez. Estamos no estudo de 1 Samuel. Esse período, no título da folha, você pode ver, chama-se Reino Unido, Transição de Saul para Davi, que é o reinado de Saul. Mas Davi já é ungido e conta toda essa história de como Saul está perseguindo Davi, de como é um tempo relativamente grande e muitos detalhes que a Bíblia nos dá sobre esse período, né? A Bíblia poderia ter falado assim, ó, Davi ficou tanto tempo fugindo e sendo perseguido e depois passou. Não, temos muitos capítulos que contam essa fase e é importante porque Davi está sendo preparado para ser rei de Israel. A preparação é tão importante, nós não calculamos a importância que Deus dá para a preparação. Preparação dele, né? Não é uma coisa que a gente consegue planejar. Ah, eu vou entrar no ministério, então eu vou ficar 5 anos fazendo isso e aquilo. Não, o planejamento da preparação não somos nós. Podemos até fazer um curso de seminário, podemos fazer isso, aquilo, mas a preparação mesmo é Deus quem faz. E, às vezes, parece que a preparação demora mais do que... Né? Parece que vai tempo, só Deus, acho que o senhor esqueceu de me chamar, de entrar no serviço, é só preparação. Acho que tinha época que Davi pensou, não pode, acho que esqueceu, né? Não vou ser mais rei. Mas a preparação é muito, muito importante. Então, nós terminamos de estudar o capítulo 21 de 1 Samuel e já iniciamos o capítulo 22... Eu só vou enumerar aqui rapidamente os pontos que nós vimos que Deus ensinou para Davi, para que vocês possam se situar. Para vocês terem uma ideia desses dois capítulos, o capítulo 21 e até o 22, versículo 5, que é onde nós estudamos até agora, que foi na folha 17, essa parte, capítulo 21 e 22 até o versículo 5, está falando sobre Davi, o princípio do exílio dele, como ele estava assim meio perdido, como ele não sabia onde ia ficar, foi lá para os sacerdotes, viu um espia, um servo de Saul ali, fugiu dali, foi para os filisteus, lá também ele não se encontrou, viu que não era o lugar dele, ali veio para a caverna de Adulão, e falamos sobre como Deus foi acrescentando pessoas a ele naquele lugar. Agora, nós vamos começar hoje, capítulo 22, versículo 6. Então, primeiro, nós vimos a situação de Davi. No capítulo 22, do versículo 6 em diante, nós vamos ter, embora assim, um enfoque maior nesses capítulos todos de Davi, como Davi está sendo preparado, o que, que Deus está fazendo na vida dele. Deus já se afastou de Saul, Saul não está mais servindo a Deus, mas de vez em quando a palavra, assim, é na continuação da história, não é um parênteses, mas de vez em quando nós temos uma nova visão de Saul. Então esse pedaço que nós vamos estudar agora, do capítulo 22, vai nos mostrar uma situação. Nós vamos abrir a janela e nós vamos ver a vida de Saul, porque nós temos esse contraste, Davi e Saul. Davi servindo a Deus, sendo preparado, fazendo o que Deus quer, mas Saul, embora a gente já saiba que a história já terminou, Saul já rejeitou, Deus rejeitou Saul, não tem mais esperança para ele, mas a progressão do que acontece na vida de Saul é muito importante para a gente entender também. Como eu tenho sempre frisado, infelizmente, nós não somos somente Davi. Nós temos uma mistura de Davi e Saul dentro da nossa vida. Então, nós precisamos não só estudar maravilhosas histórias sobre Davi, como ele fez o que era certo, ele fez coisas erradas também, mas tem muita coisa maravilhosa sobre Davi, mas nós também precisamos aprender com Saul. Entenderam? Nós precisamos aprender com Saul, porque tem atitudes. Saul é a carne, Saul tem muita coisa que existe dentro do nosso coração. Então nós não podemos dizer, Saul, olha o que Saul vai fazer. Se você conhece a história do capítulo 22, é uma barbaridade, é uma coisa digna de alguns dos piores, das piores coisas que já aconteceram na história, como Hitler, como, né? É uma história assim, terrível, né? A gente quer passar por cima, a gente quer esquecer, a gente quer deixar isso aqui para lá, mas está aqui na palavra, faz parte da história e faz parte da gente entender quais são as coisas que acontecem na nossa vida, aonde leva. Você começa a dar, eu tenho sempre falado isso, você dá um passo em direção à carne, isso aí abre para outros passos e outros, e chega um ponto que você não controla mais. Então é importante entender quais são as consequências. Saul aparentemente cometeu algo que até na nossa cabeça fica assim, nossa, por que Deus rejeitou Saul? Porque ele não acabou de matar todos os amalequitas. Ou porque ele não conseguiu esperar 7 dias para Samuel, que afinal de contas estava atrasado para chegar, né? Então você pensa assim, não, mas Saul não fez uma coisa tão terrível assim. É, mas ele começou a andar em direções, ele não se arrependeu, ele não reverteu a direção, que é algo que Deus nos dá oportunidade, Deus deu muitas oportunidades para Saul reverter, mudar de direção. Ele continuou andando na direção errada e chegou a esse ponto. Então hoje a história não vai ser muito alegre, não vai ser muito agradável, né? Mas é uma história importante. Deixa eu só colocar, se alguém está anotando ou já anotou, o que que Davi aprendeu? Quero que vocês, antes da gente entrar nessa parte de Saul, que nós possamos lembrar, ou quem não pegou essas aulas, que você veja basicamente o que Davi aprendeu nesse começo, logo no começo do seu exílio, da sua fuga, o que Davi aprendeu. Rapidamente, que nós já falamos sobre essas coisas, eu não vou me delongar aqui. Primeira coisa que Davi aprendeu: seu refúgio é só em Deus. O refúgio de Davi é somente em Deus. Ele procurou até no santuário, procurou entre os filisteus, procurou numa caverna segura, procurou numa fortaleza, mas o refúgio verdadeiro de Davi era somente em Deus. Isso é tão simples e tão profundo que podíamos ficar a aula toda falando sobre isso novamente, né? Mas isso era o que Deus queria ensinar para ele, né? E, inclusive, só para a gente lembrar essa transição onde nós estamos aqui, 1 Samuel 22, versículo 5, né, que é o final do que nós vimos, né, fala assim: porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar forte. Parece que era próximo a Moab, ele tinha ido para Moab para deixar os pais seguros lá com o rei de Moab, né? Não fiques neste lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Assim Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Davi tentou, então, ele foi para os filisteus, né? Ele viu que os filisteus estavam tudo contra ele, então ele se fingiu de louco, né, para sair de lá. Depois ele foi para Moab para deixar os pais lá, mas parece que ele também, assim, lógico, é super natural, Davi queria ficar longe de Saul, Saul quer matar, Saul está em todo o exército, vai ficar procurando. Davi não sabe, você vê aqui na história continuamente que Davi não sabe em quem confiar. Toda hora tem alguém falando, tentando ganhar favor com Saul. Isso existe em todo lugar, nas empresas, na política, em todo lugar. Até hoje existem pessoas que traem os outros para poder ganhar favor, para se promoverem. Isso aconteceu direto com Davi. Alguém ia e contava para Saul, Davi está aqui. Nós vamos ver várias vezes. Davi não queria ficar ali perto, mas ele foi para os filisteus achando que lá seria seguro. Não estava. Ele foi deixar os pais, talvez ele pensou, eu também vou ficando por aqui, ficando meio longe, Deus tem um tempo, eu vou esperar. Davi não ia tomar o trono pela sua própria força, é outra lição que a gente sempre aprende com ele. Mas o lugar de Davi não era longe. Irmãos, nós pensamos, nós até pedimos a Deus, tira-me dessas provas, tira-me dessa situação, eu quero ficar longe. E o profeta Gad falou com Davi, sai do lugar onde você pensa que está seguro. Olha aqui, ó, né? Vamos olhar, olha bem para esse versículo 5. Não fiques neste lugar forte. O que é lugar forte? É uma fortaleza, é um lugar que oferece segurança. Não fique aqui, esse aqui não é o seu lugar. Vai e entra aonde? No lugar mais perigoso, mais próximo, mais vulnerável. Vai para a terra de Judá. Assim Davi saiu, foi para o bosque de Herete. E o próximo versículo, o que ele fala? Versículo 6. Ora, Saul teve notícia de que já se sabia onde estava Davi. Quer dizer, ele fez uma coisa humanamente totalmente insensata. Ele saiu de um lugar forte que Saul não sabia onde ele estava, seguiu a direção de Deus, do profeta, foi para a terra de Judá. A próxima coisa que a gente ouve falar, algum infeliz foi contar para Saul onde Davi estava. E a próxima coisa que nós sabemos que Saul já está descobrindo onde Davi estava. Então, ele fez uma coisa insensata, mas onde era o refúgio de Davi? Em Deus. O lugar mais seguro na terra é no centro da vontade de Deus. Não é onde a gente pensa, não é com segurança de um monte de fatores financeiros ou de qualquer outra espécie. Não é a nossa segurança. O refúgio de Davi estava em Deus. Leia os Salmos que você vai ver essa verdade que ele aprendeu na experiência muitas e muitas vezes. A gente lê como devoção, a gente lê como palavras bonitas, a gente canta, mas irmãos, nós sabemos muito pouco sobre o que é confiar em Deus como um lugar seguro, que significa não procurar. Davi não seguiu a sua própria inteligência, a sua própria estratégia, a sua própria racionalidade de onde seria o lugar mais seguro para ele. Ele seguiu a direção de Deus. Isso é uma coisa tremenda. Segunda coisa que Davi aprendeu, né, nesse começo do seu refúgio, é sobre o espírito da lei, que era aquela situação que ele comeu os pães de proposição lá. Então, a segunda coisa que Davi aprendeu era sobre o espírito da lei. Deus não nega, não entra em contradição com a sua lei, né? Eu não posso parar aqui, nós já falamos sobre esse assunto, mas é um assunto vasto, né? Jesus usou esse exemplo para falar sobre o sábado, né? Então, Davi começa a aprender algo sobre a nova aliança, sobre o espírito da lei, que Deus não deu a lei para tornar as coisas mais difíceis, né? Os fariseus, no tempo de Jesus, eles transformaram a lei numa coisa que ficava mais difícil, mais penoso, mais pesado seguir, obedecer a palavra de Deus. Davi aprendeu nessa experiência, né, de comer os pães que não deviam ser comidos por qualquer pessoa, ele aprendeu algo sobre o espírito da lei. Eu não posso parar aí, senão a gente vai tomar o tempo da aula, né? A lei existe para o serviço de Deus, não para dificultar. Então, nós precisamos mais do espírito da lei do que a letra da lei, né? É um estudo todo em si. Terceira coisa que Davi aprendeu: não levantar seus próprios seguidores. Não levantar seus próprios seguidores. Davi não procurou ninguém para formar o grupo que iria apoiá-lo. Quando ele achou o lugar que Deus queria para ele, que não era no, na terra dos filisteus, mas que era na terra de Israel, lá na caverna de Adulão, Deus foi trazendo para ele, Deus deu para ele as pessoas que deviam estar com ele. Isso é uma coisa muito importante. Nós, humanamente falando, nós queremos buscar, nós queremos levantar, nós queremos recrutar, nós queremos formar nossos próprios seguidores. E eu mostrei na aula, acho que na aula passada, como Jesus teve a mesma experiência. Todas as pessoas que estavam com Jesus, Jesus tinha certeza que não era ele que tinha escolhido, mas Deus tinha escolhido para ele. Jesus fala isso em João 17, em muitos outros lugares, ele fala assim, são as pessoas que o Senhor me deu. Então, nós não devemos buscar seguidores para nós. Nós devemos deixar Deus trazer as pessoas que Ele quer. Né? Então, ele aprendeu isso, né? Ele não buscou seguidores, ele recebeu aqueles que vieram a ele. E a quarta coisa que ele aprendeu foi, mais ou menos, já citei, está ligado à questão do refúgio, ele aprendeu a depender da direção de Deus, não da própria inteligência, capacidade dele. Ele aprendeu a depender da direção de Deus. Preste atenção, guarde isso aqui, que nas histórias, nesses capítulos aqui, você vai ver quantas vezes, depois como rei ele continua, quantas vezes fala que Davi consultou ao Senhor. É impressionante. Quantas vezes, em situações que Davi podia ter falado assim, eu já sei. Né? Nós mesmos como cristãos, eu sei que existem momentos, existem situações que a gente não deve buscar a Deus porque a palavra está clara, eu entendo isso. Mas quantas e quantas vezes nós falamos, não, eu já sei, Deus já deu a direção, eu não preciso orar sobre isso. Davi foi um homem, Moisés também foi um homem, eles deram exemplos de como em situações onde você pensa, peraí, ele já sabia o que tinha que ser feito. Mas ele consultou ao Senhor, ele buscou a direção do Senhor, ele aprendeu isso aqui na dificuldade, que quando você está em perigo, meu irmão, você busca Deus, né? Quando você está em perigo, você quer saber qual é a direção de Deus, porque senão você está correndo perigo. Então Davi aprendeu na dificuldade quanto que ele precisava buscar a direção de Deus. Então, essas são as quatro coisas que Davi aprendeu quando ele estava fugindo de Saul nesse começo. E outra coisa que eu quero mencionar aqui é sobre, então, o contraste aqui entre Davi e Saul, o que cada um representa, né? Nós já falamos, também talvez alguns não ouviram, nós falamos que Saul, nessa história aqui, representa o sistema religioso abandonado por Deus. Isso é importante, guardar isso, toda a história, essa parte da história de Saul, é lembrar, Saul representa não o mundo, não a carne em si, ele representa muita coisa da carne, mas Saul representa o sistema religioso abandonado por Deus, porque nós sabemos que Saul, né, Deus tinha falado, eu não estou mais com você, você não quis, então eu retiro, né, tá, a história é muito clara que o Espírito de Deus afastou-se de Saul, um espírito maligno estava oprimindo, então Saul, mas ele continua, ele é o rei de Israel, então nós falamos, Saul é o sistema religioso abandonado por Deus, mas ainda não deposto por Deus, é uma coisa que nos causa conflito. Saul é o sistema religioso abandonado por Deus, Deus não está abençoando, Deus não está ungindo, Deus não está dirigindo, a vida não flui ali, porém Deus não tirou também, e como Deus não tirou, Davi também não pode tirar, mas ninguém pode pôr a mão, porque Deus não tirou. Então esse é um fator muito importante, como eu falei, essa história tem se repetido centenas e centenas de vezes na história da igreja. Porque muitas e muitas vezes alguém foi colocado por Deus. Saul foi colocado por Deus? Sim ou não? Vocês têm certeza ou não? Sim. Né? Saul foi colocado por Deus. Mas alguém, pode ser eu, alguém colocado por Deus, de repente não anda mais com Deus, Deus deu uma série de chances, Deus deu oportunidades, Deus conclamou ao arrependimento, a voltar, não houve resposta, chega uma hora em que Deus fala assim, tá bom, então eu vou escolher uma outra pessoa. Só que essa transição, que nós estamos estudando aqui, essa transição pode ser rápida, pode ser muito demorada. Então Deus tirou uma pessoa, Deus tirou sua unção de uma pessoa, mas não tirou a pessoa ainda. Então, como que eu convivo com essa situação? Temos todos esses detalhes, ricos detalhes na história de Davi e Saul, porque Deus quis mostrar a atitude certa nessa situação. que é uma situação que ocorre muitas vezes. Então, Saul representa o sistema religioso não ungido por Deus, não mais autorizado por Deus, mas Deus não tirou ainda. Agora, nessa história que nós vamos estudar no capítulo 22, eu quero que você pense em Saul, ele inclui isso que eu falei, eu quero que você coloque mais um elemento, o que Saul representa nessa história. Se tem algum lugar, pelo menos no momento eu não estou me lembrando, se tem algum lugar na Bíblia, como eu falei, eu acho que a gente lê essa história do capítulo 22, como ele massacrou os sacerdotes ali, a gente fala assim, bom, faz parte da história, tem que estar na Bíblia, mas eu vou tirar alguma lição disso. Irmãos, essa história é riquíssima em detalhes do que eu coloquei aqui na folha. Saul, um líder sem autoridade. Saul nos dá um tremendo exemplo aqui do que acontece com o líder que não tem autoridade de Deus. Ele não foi tirado por Deus. Então, Davi continua falando que ele é ungido do Senhor. Ele não foi tirado por Deus. Mas ele não tem aprovação de Deus. Ele não tem a verdadeira autoridade, vem de Deus. Então, aqui, eu quero que vocês vejam comigo Saul representando alguém que não quer soltar sua posição. Alguém que se apega, que agarra, que não solta aquilo que ele acha que é muito valoroso para ele, ele não quer deixar. Se vocês conseguem pegar essa ideia, a gente pode ampliar isso não só para sistema religioso, não só para posições de autoridade, qualquer coisa. Pode ser até bens materiais. Pode ser um emprego. Eu quero que você pense comigo agora sobre uma pessoa que está se apegando a alguma coisa que Deus já tirou dele, mas ele não tirou, ele não solta. Você percebe que Saul já recebeu a palavra através do profeta Samuel de que Deus tirou, rasgou, não foi isso? Vocês lembram? Acho que capítulo 15, que Samuel falou assim, Deus rasgou, lembra que Samuel estava querendo ir embora, já falou a palavra, ir embora, e Saul queria que Samuel honrasse Saul diante do povo, mas Samuel ia embora, e Saul estava tão desesperado, não para se arrepender, não para consertar sua vida com Deus, que ele agarrou nas vestes de Samuel, e Samuel ia assim mesmo, e as vestes de Samuel se rasgaram. Está lá em 1 Samuel 15 essa história. Aí Samuel aproveitou, né, os profetas usavam muitas ilustrações, coisas, né? Então Samuel aproveitou, falou assim, ah, rasgou minha veste, dessa mesma forma que as minhas vestes se rasgaram, Deus rasgou de você o seu reino. Está lá tudo em 1 Samuel 15. Então Saul tinha ouvido essa palavra, mas ele não queria soltar. Irmãos, a coisa pior, a coisa mais triste no mundo é a gente se apegar a coisas que Deus já falou, isso não é para você, mas você se apega. Pode ser um relacionamento, um namoro, pode ser um emprego, pode ser uma coisa material, pode ser um lugar geográfico, pode ser qualquer coisa, pode ser uma posição, pode ser uma coisa espiritual, pode ser qualquer coisa. No momento que Deus fala, isso não é mais para você, mas eu não quero soltar, eu não quero perder, eu quero prender, eu quero segurar, eu não solto, eu mato os outros, mas eu não deixo sair das minhas mãos aquilo que eu quero. Essa é a figura que eu quero que vocês vejam aqui. E qual que é a posição de Davi em contraste? Deus deu para Davi o reino, não foi? Ele já tinha sido ungido. Deus deu para ele a unção. Deus deu para ele o reino. Mas ele não se apega. Ele solta. Ele sai, ele foge, ele deixa de mãos abertas, ele tem Saul nas mãos para matar, que vai acontecer daqui a pouquinho, ele tem oportunidades de falar assim, Deus está me dando a oportunidade, ele não levanta a mão para pegar o que Deus deu para ele, porque ele vai esperar Deus dar para ele. A Bíblia fala isso sobre Jesus em Filipenses 2, que Jesus existia com Deus, igualdade com Deus, eternidade com Deus, na mesma posição com Deus, mas a Bíblia fala em Filipenses 2 que Jesus não se apegou, mas abriu mão e se tornou servo, indo até a morte mais vil, mais terrível possível. Jesus abriu mão da sua posição. Então nós temos as duas, esse é o contraste aqui. Saul não solta e Davi deixou em aberto para que Deus faça. Então esse é o cenário aqui dessa história. Vamos começar, 1 Samuel 22, versículo 6. Ora, Saul teve notícia de que já se sabia onde estavam Davi e os homens que o acompanhavam. Estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. E nós já vimos uma outra situação, acho que é 1 Samuel 14, né? É interessante que não podemos afirmar que Saul não tinha um palácio, mas pelo menos assim, olha, já faz anos que Saul é rei, e essa cena que nós temos descrito aqui é a corte de Saul. E onde que é a corte de Saul? Embaixo de uma árvore, né? Ele está ali embaixo de uma árvore com a sua lança e todos os seus mais fiéis seguidores, né? O seu conselho, né? Todas as pessoas mais próximas a ele junto, né? Naquele lugar. E aí ele vai começar a falar com seus servos. Versículo 7. Então disse Saul a todos os seus servos que estavam com ele. Agora Saul, ele está na intimidade, ele vai falar o que está no coração dele. Quanta coisa, né? Quanta coisa carnal, quanta coisa terrível. Mas presta atenção, que esse sentimento de Saul tem dentro da gente. Não fuja não, porque esse Saul está dentro de você, está dentro de mim. Ó, escuta aqui. Saul falou com todos os seus servos e falou assim: ouvi, filho de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim. Quem está conspirando contra quem, né? Davi está fugindo porque Saul está querendo matar Davi. Agora, quem está conspirando, né? Vamos reconhecer a situação aqui, né? Ninguém ouve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e não há ninguém dentre vós que se doa de mim, ai que pena, né? Que se doa de mim e me participe que meu filho instigou meu servo contra mim para me armar ciladas, como se vê neste dia. Eu não sei, vocês entenderam o que acabamos de ler? Se deu para entender, é uma situação até cômica, não é? É cômica, de tão distorcida, de tão ao contrário, né? Olha só, quem está fugindo para salvar sua vida é Davi. Agora ele está falando que Davi está conspirando, e não só Davi, ele está colocando contra quem mais? Ele está dizendo que está contra ele? O próprio filho, Jônatas, né? Agora, eu coloquei aqui na folha alguns itens, né, para vocês, né, mas aqui assim tem muita coisa, não dá assim, só nos itens não dá para você ver tudo. Mas essa tendência, né, muita gente não chega aos extremos que Saul chegou, mas essa tendência de um líder achar que todo mundo está conspirando, imaginando coisas, vendo coisas, isso é uma coisa comum, né? E alguns líderes, famosos, alguns líderes que chegaram realmente ao extremo da maldade, né? Nós temos um grande exemplo, talvez muitos não lêem muito a respeito, é uma história também que, né, misericórdia, né? Melhor não ler muito sobre isso, mas existe na história recente, né? Vamos dizer, século XX, Stalin, na Rússia, era um grande exemplo desse tipo, assim. Ele sempre achava que tinha gente conspirando contra ele. E quando achava que tinha gente conspirando contra ele, sabe o que ele fazia? Matava todo mundo. todo mundo que podia ter alguma relação com aquela pessoa que podia estar conspirando contra ele, ele matava todo mundo. Né? E tem isso aí, é só estudar um pouquinho a história, os ditadores, as pessoas que detêm muito poder em suas mãos, muitos e muitos entraram nessa mesma síndrome. Né? Então, Saul está imaginando, né, que está todo mundo conspirando contra ele. E ele está, né, como nós colocamos no primeiro item, ciúme, insegurança, preocupação com concorrentes, né? Ele está imaginando o que Davi está fazendo contra ele e o filho, e por que os servos dele não informam. Agora, essa questão de informação é uma coisa muito sutil, e muita gente que nem chega perto desses extremos acaba entrando nessa situação. O que é essa situação? Pense bem comigo. Saul, pai; Jonatas, filho. O que impedia Saul de chamar seu próprio filho e falar assim: Jonatas, conte para mim o que está acontecendo? O líder que perde autoridade, que perde base, que começa a buscar as coisas por outro meio, ele quer trabalhar através de intriga, através de informações de terceiros. Ele quer falar assim: por que vocês não me informaram? E ele usa a motivação errada, porque ele fala assim: o filho de Jessé vai dar para vocês vinhas e propriedades e fazer de vocês chefes. Por que vocês estão contra mim? Então, se ele está usando esse exemplo, ele está querendo dizer: eu dou isso para vocês. Por que vocês estão esperando dele? Então, corrupção, dar favores, toda essa coisa aí, ele quer induzir as pessoas a trazer informações. Ele está falando: por que ninguém me contou que meu filho está fazendo aliança com Davi? Puxa vida, você é pai dele, por que você não chama e conversa com ele? As pessoas na liderança, em vez de chamar as pessoas, se você tem alguma, eu sempre falo, todo mundo está em posição de liderança, você tem família, você tem filhos, você tem um grupinho, seja qual for, nós podemos entrar nessas mesmas estratégias. Em vez de conversar com o filho, nós perguntamos à esposa: o filho falou alguma coisa? Chama o filho e conversa com ele. Por que tanta coisa indireta? Por que ninguém me conta? Essa coisa de informação de terceiros, essa coisa de induzir as pessoas a nos contar sobre a outra pessoa, em vez da gente ter coragem de enfrentar a pessoa face a face e perguntar o que está acontecendo, é um grande sinal de que nós estamos agindo por insegurança para tentar nos fortalecer numa coisa que Deus não está aprovando. Ah, irmão, se nós pudéssemos ter a atitude de abrir mão e falar assim: Deus, se o Senhor está levantando Davi, se o Senhor está levantando Jonatas, se o Senhor está levantando outras pessoas, Deus, pela tua causa, leva adiante. Eu falhei mesmo, mas eu quero me arrepender, eu quero ter o favor, eu não quero ser rei de Israel, eu quero o favor de Deus. Então, segurando coisas. Agora, olha esse contraste que eu fiz para vocês. Quem está seguro e quem está inseguro? Vocês estão guardando. Davi é um homem que está fugindo para salvar sua vida. Deus não permite a Davi nem a tranquilidade de ficar num país estrangeiro mais tranquilo esperando a hora de Deus. Deus não fala: vai lá para ajudar, entra na linha de batalha, entra lá no lugar mais perigoso que tem. Deus manda ele ir para lá. Agora, Saul tem o trono, tem os exércitos, ele tem tudo. Quem está seguro e quem está inseguro? Saul está inseguro, ele não sabe. Meu Deus, meus servos estão aqui, ele acha que tem uma conspiração. Olha, às vezes a pessoa usa argumentos. Saul podia estar fingindo, podia estar falando assim: tem uma conspiração. Podia ser que Saul não acreditasse nem ele nisso. Mas o pior é que geralmente as pessoas que entram nessa situação, elas conseguem convencer a si próprias. Eu acredito que Saul, ele mesmo achava que tinha tudo isso que ele está falando. Então, a pior mentira é aquela que a gente consegue fazer a gente mesmo acreditar. Saul estava acreditando nas próprias mentiras dele, de que tinha toda essa situação de conspiração. Então, eu coloquei na folha: ciúme, insegurança, preocupação com concorrentes. Né? Na posição, Eu quero sempre usar o exemplo de Jesus, né, quando a gente lembra de uma situação paralela, porque nós podemos ver ali o perfeito modelo. Você lembra o que Jesus falou quando falaram com ele? Pessoas bem intencionadas, né? Que até hoje sempre existem perto, né, para ajudar, né? As pessoas bem intencionadas chegaram perto de Jesus e falaram assim: Jesus, você sabia que tem gente curando e fazendo milagres e não está junto aqui com a gente? Né? Bem intencionadas essas pessoas, querendo assim criar uma intriga, né? O que Jesus respondeu? Alguém lembra? O que Jesus respondeu? Ai, não, verifique, descubra quem está fazendo o quê, vamos tomar uma medida. Não pode um negócio desse. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou assim: quem não é contra nós, é por nós. O que Paulo falou em Filipenses, quando falou assim: olha, eu sei que tem gente pregando o evangelho por intriga, por ciúmes, por motivações erradas. Depois, o que ele falou? Mas graças a Deus que a mensagem de Deus está sendo pregada. Ele não falou assim: marque essas pessoas, não vá na igreja deles, acaba com eles, divulgue para todo mundo que eles estão errados. Não, graças a Deus que a palavra de Deus está sendo pregada. Não é isso? Então, a minha posição, se Deus me chamou, Ele que vai me sustentar, Ele que vai, eu estou aqui, até onde Deus quer. Se Deus não quer que eu esteja aqui, Ele me tira daqui. Eu não estou apegado a nada. Essa é a posição de Deus. Amém, irmãos? É dons espirituais, é posses materiais, é emprego, é posição, é qualquer coisa. Quando Deus tira, o que que você fala junto com Jó? O que você fala? Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim para esse mundo, nu eu vou voltar, eu não vou levar nada, tudo pertence a Deus. Eu não me apego a nada. Essa é a posição. Se você vê no seu próprio coração que você está apegado a alguma coisa, que você vai defender, que você vai lutar, que você talvez vai pisar em cima de alguém para manter o que você tem, você pode saber que você está errado. Totalmente errado. Então, ciúme, insegurança, preocupação com concorrentes, tudo faz parte de uma autodefesa que Deus não quer. Letra B, complexo de conspiração, né? Todo mundo está conspirando, meu filho está conspirando com Davi, Davi está armando ciladas para mim. Que armando ciladas? Davi está fugindo, está com medo, né? Então, complexo de conspiração. Letra C, também já falamos, dependência de informação por terceiros, né? E essa dependência, assim, incentivando a pessoa a delatar. Isso é uma coisa terrível, a Bíblia condena, e muitas vezes nós podemos estar incentivando alguém a falar, né? Assim, ah, mas não tô falando para falar mal, eu quero os fatos. Gente, nada, biblicamente, nada substitui o confronto direto. É sempre a primeira coisa. Chame a pessoa, converse com a pessoa, não dependa de informação de terceiros. Não estimule, não encoraje. Oh, como nossa orelha parece que, né, se nós tivéssemos orelha de cavalo, assim, né, que mudasse de posição, né? Como nossa orelha fica em pé quando a gente escuta alguma coisa, principalmente a nosso respeito. Nossa, falou mesmo? Que falou? Que fulano falou? Como é que é o negócio e tal? Fala mais. Parece que existe um desejo de saber. Não é para ouvir informação de terceiros. Por quê? Porque é uma motivação errada da pessoa que conta e porque nós nunca descobrimos a verdade. Essa história, escutem só, vamos continuar. Você vai ver como a pessoa delatou para Saul, falou todas as verdades, não falou uma mentira. Doeg vai falar todas as coisas que ele realmente viu, mas ele falou de um jeito que trouxe mal sobre os sacerdotes. É uma história exemplar. Você fala, mas eu só falei a verdade. Doeg não levantou nenhuma mentira, mas ele deixou de falar coisas que ele podia ter falado. Então, informação de terceiros é uma coisa, e Doeg tinha, lógico, a motivação errada. Então, Saul faz todo esse apelo, faz todo mundo sentir pena dele, não há ninguém que se doa de mim, me participe e tal. Então, versículo 9. Então, ele deu esse apelo. A única coisa que nós podemos recomendar do Doeg é que ele não foi contando sem ser convidado, né? Aqui Saul que chamou, falou assim, conte. Então, Doeg, o Edomeu, que estava ali com o servo de Saul, falou assim. Então, vamos ver o testemunho de Doeg. O que ele falou? Versículo 9. Vi o filho de Jessé, eu não sei todas as entrelinhas culturais, né? Por que que Saul e agora Doeg também, eles não chamam Davi pelo nome? É tudo filho de Jessé, né? O filho de Jessé, não sei se isso tinha algum desprezo incluído, quando vai chegar o sacerdote também, Saul não chama o sacerdote pelo nome, ele fala assim, filho de Aitub. Então, acho que tem alguma conotação aqui de desprezo, né? Então, eu vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitub. Aimeleque consultou por ele ao Senhor. Essa informação nós não temos no capítulo 21, mas eu não creio que seja mentira. Eu não creio que seja mentira, porque faz muito sentido que Davi tenha ido lá para o sacerdote, não só para buscar pão, mas também para consultar o Senhor. Então, né, não está claro, né, poderia ser uma mentira, mas eu acredito que não, porque inclusive o próprio Aimeleque depois, ele não vai negar essa informação, que se fosse mentira, ele podia ter falado, não, eu não consultei. Ele não nega, então eu acho que é verdade. Ele consultou por ele ao Senhor, ele deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então, o que nós temos aqui? Todas as informações corretas. O que estava errado? O que vocês acham? Que vocês conhecem a história. O que vocês acham que Doeg, se ele fosse uma pessoa íntegra, se ele fosse uma pessoa que quisesse dar um testemunho perfeito, o que faltou ele falar? O que ele podia ter falado? Ele estava junto, ele viu tudo. Ele viu Aimeleque, se você lembra da história no capítulo 21, Davi chegou lá sozinho, Aimeleque ficou com medo, saiu todo assim, tremendo de medo. Por que você está só? Aimeleque perguntou, você geralmente vem com uma comitiva, por que você está só? Aí Davi falou, eu vim numa missão secreta do rei e tal. Então, Doeg podia ter falado ao Senhor, Aimeleque, ele ouviu da boca de Davi, falando que ele estava a serviço do rei. Aimeleque não fez nada em conspiração contra o Senhor. Aimeleque fez acreditando piamente que Davi estava no serviço do rei. Ele não sabia que estava auxiliando alguém que estava fugindo. Doeg podia ter falado isso porque ele tinha essa informação. Então, veja como você pode falar todas as coisas verdadeiras, mas omitir e deixar uma luz. O que Saul entendeu desse testemunho? O que ele entendeu? Que Aimeleque estava secretamente apoiando o inimigo do rei. E ele entendeu isso ouvindo fatos verdadeiros. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas isso acontece de maneira sutil muitas vezes na nossa vida. Alguém pode nos perguntar alguma coisa, e porque nós não temos um coração reto, íntegro, equilibrado, justo, imparcial, nós podemos dar informações corretas. Olha, eu não menti, mas você coloca as coisas numa luz que não é totalmente verdadeira. Isso acontece muito. Por isso, o verdadeiro líder, o líder de Deus, o líder dentro da família, o líder dentro de uma empresa, o líder em qualquer lugar, num grupo de oração, em qualquer situação, o verdadeiro líder não depende de informação de terceiros. O verdadeiro líder nunca toma decisões baseadas no testemunho, na informação de uma pessoa. Vem alguém e fala assim, fulano fez isso. Fala assim, é mesmo, fez? Nunca se toma decisões baseado somente em uma palavra. Você tem que apurar, você tem que conversar com a própria pessoa envolvida, tem que ouvir os dois lados, uma série de coisas. Então, aqui tem esse testemunho que é um exemplo disso. Versículo 11. Então, o rei mandou chamar Ahimeleque, o sacerdote. O que que Saul vai fazer agora? Letra D na sua folha. Ele vai descarregar sua frustração, sua culpa. Saul sente culpa? Claro que ele sente culpa. Ele sabe que ele desobedeceu a Deus. Ele não está admitindo, ele não está falando, mas ele sabe que ele está sendo abandonado por Deus. Em vez de se arrepender, isso é outra coisa que é muito fácil de fazer. Isso acontece muito dentro do ambiente do lar também. Né? A gente sente mal por alguma coisa que a gente fez no dia, descarrega no marido, na esposa, no filho, na empregada, em qualquer pessoa. É uma coisa, às vezes, inconsciente, mas é muito comum. A gente descarrega a nossa frustração, a nossa ira, talvez uma culpa, talvez alguma coisa que nos perturbou. A gente descarrega na pessoa errada. Saul está chateado, está se sentindo abandonado, ele está inseguro, ele está com complexo de conspiração, ele vai descarregar tudo isso nas pessoas erradas. Ele chama Ahimeleque, ele vai ouvir, se você quer algum exemplo. Aqui tem uma espécie de julgamento. Né? Você gosta de ver filmes de julgamento, né? Tribunal, essas coisas assim. Aqui tem um contexto de julgamento pior tipo possível. Porque quando Saul ouviu o testemunho de Doeg, chamou Ahimeleque, Ahimeleque podia falar o que quisesse, que a intenção, a sentença de Saul já tinha sido decidida no coração. Né? Então, ele vai descarregar toda a sua ira, toda a sua frustração sobre a sua situação, em vez de buscar, irmãos, olha, se Deus pudesse abrir o nosso coração, porque nós ficamos cegos, nós mesmos ficamos cegos a essas coisas, mas se Deus puder abrir o nosso coração, próxima vez que você estiver irado, desanimado, frustrado, com vontade de descarregar alguém, coloque a sua vida diante de Deus, fala assim, Deus, o que eu fiz? A gente nem mesmo percebe, que eu tô assim por quê? Será que eu estou me sentindo, né, que eu fiz alguma coisa contra o Senhor? Estou com senso de culpa? O que que é? Descarrega. Lembra que eu falei que Davi descobriu que refúgio está em Deus, ok? Davi achou refúgio em Deus. Como é que a gente pratica o refúgio em Deus? Alguém lembra que eu falei naquela aula? Como que a gente pratica, prática do refúgio em Deus? Descarregando a sua alma diante de Deus. Não tem substituto para isso, não tem conselheiro, não tem confidente, não tem ninguém que substitua. Eu não estou falando que, né, eu sempre repito, não estou falando que não possa existir, é importante ter confidentes, conselheiros, né, pessoas, mas não tem nada que substitui você descarregar a sua alma diante de Deus. Ele é o nosso refúgio. Quando você faz isso, você encontra a consolação, você encontra a paz, você encontra a resposta, Deus abre o coração, mas a gente tem que ter humildade, não é uma coisa superficial, não é uma coisa rotineira, não é chegar para Deus e falar assim, bom, né, eu estou mal, vou falar, ó Deus e tal, é realmente colocar diante de Deus a sua vida e dizer, Deus, deve ter alguma coisa errada na minha vida. Eu devo estar fugindo de alguma coisa que o Senhor quer falar. Às vezes não é pecado, mas às vezes é alguma coisa assim, Deus está tratando, a gente vai fugindo, né? Jonas, né? Quando ele fugiu de Deus, ele ficava, né? Estava num estado terrível, né? Então, cada situação nós devemos chegar para Deus para não descarregar em cima de outras pessoas, nós devemos buscar a presença de Deus. Então, ele já tinha tomado a decisão, ele chamou Ahimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. Disse Saul, ouve, peço-te, filho de Aitube. Está vendo? Ele não chama pelo nome. Filho de Aitube. Respondeu ele, sim, meu senhor. Disse-lhe Saul, por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como se vê nesse dia. Respondeu Aimeleque, lembra que nós estamos aqui num julgamento. Então o próprio Saul fez a acusação. Agora Aimeleque, não tem advogados aqui, é cada um, o próprio está fazendo a acusação e o próprio está se defendendo. Olha se em algum tribunal que tivesse um elemento de justiça, olha a defesa de Aimeleque para ver se não convence. Respondeu Aimeleque ao rei, quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi? O genro do rei, ele está mostrando, por que eu não ia fazer isso para Davi? Davi é o servo mais fiel de todos. Davi chegou a ser genro, quer dizer, o Senhor concedeu a ele o privilégio de ser genro. Eu não vou confiar no genro do rei. Chefe da tua guarda, eu li em algum lugar que essa palavra significa que ele tinha acesso à intimidade do rei. Não sei se tem uma outra versão que dá essa ideia em português, mas eu li pelo menos em dois lugares que esse chefe da tua guarda significava assim que ele tinha acesso a mais intimidade. Ele tinha acesso, sabe, aquelas pessoas próximas, né ao presidente, a pessoa que está em poder, sempre tem alguém que é o confidente, o mais chegado. Quer dizer, Davi era essa pessoa. Honrado na tua casa. Versículo 15. Comecei hoje a consultar por ele a Deus. O que quer dizer isso? Foi a primeira vez que eu fiz isso? Não foi a primeira vez. Eu comecei hoje? Não, é costume. Eu sempre fazia isso. Então não era a primeira vez que Davi tinha chegado para consultar a Deus junto com o sacerdote. Comecei hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal coisa. Não impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. O que vocês acham? É uma defesa justa? É uma defesa justa, né? Mas a sentença já tinha sido feita. Mas o rei disse, Aimeleque, certamente morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Olha que coisa terrível, né? A própria pessoa não era culpada e muito menos todas as outras pessoas, os parentes da casa, tudo, né? Então o rei ordenou aos da sua guarda que estavam com ele, virai-vos e matai. Olha, ele mesmo fala, ele não falou assim, matem esses cachorros, esses conspiradores, esses traidores. Não, ele fala, mata os sacerdotes de Jeová. O nome Senhor é o Senhor Jeová. Matai os sacerdotes de Jeová, porque também a mão deles está com Davi. E porque sabiam que ele fugia e não me fizeram saber. Mas os servos do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Existem momentos, nós até publicamos há pouco tempo uma revista, uma edição da revista Impacto sobre esse assunto. Existem momentos em que você, por mais submisso que você seja às pessoas que Deus colocou, tem momentos que você tem que desobedecer. Os servos de Saul fizeram a coisa certa aqui. Ele mandou matar os sacerdotes. Eles tinham mais temor de quem aqui? De quem que os servos de Saul tinham temor? De Deus. Assim, eu, hein? Saul pode me matar porque eu não estou obedecendo, mas Deus, eu devo temer muito mais a Deus. Tinha muito mais medo, muito mais temor de Deus do que de Saul, e essa é a posição certa. Tem momentos, e olha, irmãos, isso aí tem implicações sérias. Pessoas que trabalham em qualquer tipo de emprego, são empregados, são funcionários, às vezes são solicitados para fazer coisas erradas, e você pode falar assim, mas eu sou subordinado, eu tenho que obedecer, né? Afinal de contas, a Bíblia manda obedecer os patrões, né, os senhores, né? Pois é, mas a Bíblia manda obedecer mais a Deus do que ao homem, não é? Quando as autoridades de Jerusalém chamaram os apóstolos e falaram assim: vocês não vão mais pregar em nome de Jesus, o que eles responderam? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens, né? Então devemos obedecer às autoridades políticas e de emprego e família e tudo mais, desde que não contradiga uma ordem do Senhor. Nossa fidelidade, nossa lealdade é a Deus em primeiro lugar. Ele mandou fazer uma coisa claramente errada, e eles falam assim: nós não vamos fazer. Então, exemplo, né? Está aqui no número 2 na folha. Submissão, sim, submissão é uma atitude. Eles não foram rebeldes. Eles não participaram de nenhum levante contra Saul. Eles não estavam trabalhando para derrubar Saul. Eles foram submissos. É a posição certa. Jônatas, filho de Saul, manteve essa posição dentro da casa de Saul. Ele nunca foi insubmisso, mas ele foi desobediente nos momentos em que uma ordem era contra a vontade de Deus. Então, temos que ser submissos, mas desobedecer quando tem situações que exigem isso, né? Governos que são claramente contra Deus, tal, tem exemplos claros sobre isso, mas muitas vezes nas nossas situações cotidianas nós podemos enfrentar algo semelhante. Então, só completando aqui a lista de Saul, né? Que é o líder sem autoridade de Deus. Então ele descarrega frustração e culpa nas pessoas erradas. Letra E, irracionalidade. Quer dizer, ele não ouve os argumentos de Aimeleque, ele não quer saber da verdade, é uma coisa irracional, né? Ele não está sendo mais governado pelo juízo, né? Certo? Irracionalidade e crueldade, né? Então, são todas essas situações que vai chegando, né? Então, os servos do rei não quiseram estender suas mãos, versículo 18, então o rei ordenou a Doeg. Doeg tinha um fator talvez desse a ele mais coragem, é que ele não era israelita, ele era edomeu, né? Era do povo de Edom, então acho que ele tinha mais coragem. Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho, mas não parou aí. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou ao fio da espada. Homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito, bois, jumentos e ovelhas. É ser possesso, né? É ser assim, totalmente possesso. Você está lembrando de alguma coisa com Saul nessa história aqui? Qual foi a ordem de Deus que ele não obedeceu? Né, de matar a Meleque, né, dessa forma, né, homens, mulheres, crianças, né, e ele teve dó quando era a ordem de Deus. Agora que são sacerdotes de Deus, ele não teve dó, ele fez o que devia ter feito lá. Então é até um contraste meio assustador. Nós vamos parar aqui, nós temos mais alguma coisa para falar sobre a consequência, né, desse fato. Tem algumas coisas que nós nunca vamos entender completamente. A grande pergunta que eu já vou deixar para vocês aqui e já vou falar, que é uma pergunta que podemos até explorar um pouquinho, mas nunca vamos ter resposta satisfatória, humana. Mas a grande pergunta aqui é: por que Deus permitiu? Porque tudo bem, nós podemos falar que Saul fez isso aqui, foi uma coisa que Saul fez. É responsabilidade de Saul. Saul estava possesso por um espírito errado, ele estava, né, mas por que Deus permitiu? Assim como Deus permitiu tantas outras coisas na história, tanto sofrimento. Você sabia? A gente às vezes não sabe, né? Mas de vez em quando a gente lê alguém descrever no país africano de Sudão, hoje, por exemplo, tem coisas indescritíveis que estão acontecendo, E isso vem acontecendo em outros países, Etiópia, tem Uganda, tem coisas assim que a gente pensa em Deus. Né? As pessoas que não creem em Deus, elas costumam perguntar assim, não, se essas coisas estão acontecendo, não pode ter Deus. Não pode existir um Deus. Eu estou mais em paz. Muitas pessoas, né, têm histórias, né, que alguns dos sobreviventes do Holocausto chegaram a essa conclusão, que não tinha Deus. Porque o que eles passaram, o que eles presenciaram, Deus não podia ter permitido. Então, essa é uma grande pergunta. Nós não temos uma resposta que vai satisfazer toda a nossa razão humana. Mas nós vamos tentar explorar pelo menos um pouquinho, nós vamos tentar, assim, nós não podemos ir além do que a palavra diz. Né? Então, nós vamos ver na palavra o que existe aqui como base para entender que essa sentença de que aconteceu, Deus permitiu. Mas nós precisamos partir de algumas bases da nossa fé na justiça de Deus. Deus é justo e nós queremos entender mais a justiça dele do que a justiça humana. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Ó Deus, nós nos expusemos nesta manhã à Tua palavra. Nós sabemos que muitas perguntas ficam, há coisas que nós temos que continuar esperando em Ti, uma resposta. Mas, ó Deus, nós queremos com honestidade, nós não queremos fugir das perguntas, nós queremos expor a nossa vida às perguntas e queremos entender os Teus caminhos. Acima de tudo, nós queremos entender esses elementos de Saul que existem na nossa vida, para que o Senhor possa realmente nos purificar, para que o Senhor possa nos preparar e tirar do nosso interior tudo que nos leva a ser um Saul, para que nós sejamos verdadeiramente como Davi na Tua presença. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre Teu povo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe e até domingo que vem.